nós estamos ministrando o curso Maturidade do Espírito. E essa é a primeira aula da matéria sobre a nova aliança. Ok? A gente vai começar um assunto hoje extremamente importante, que é o fundamento da sua fé, da sua vida cristã. Ok? Não é um assunto, vamos dizer, complicado. Ele, na verdade, é até bem simples. O que torna ele muito profundo são as implicações do seu dia a dia. As implicações práticas. Ok? E o que também, para alguns, torna-se um grande mistério é compreender como tudo isso aconteceu, né, na cruz do Calvário. Como o Senhor cumpriu esse seu propósito. No Velho Testamento, havia o céu de bronze sobre a cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas estavam debaixo da Velha Aliança. E na Velha Aliança, ou Velho Testamento, você só era abençoado se cumprir ou se cumprisse os mandamentos de Deus. Como ninguém era capaz de cumprir as exigências da lei, então havia um céu de chumbo sobre eles. E o maior anseio deles era pela bênção de Deus. Mas houve um dia em que essa história mudou. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio. E naquele dia, lá no Rio Jordão, quando ele entrou na água para ser batizado, diz o Evangelho que os céus se abriram. Porque os céus só se abrem sobre a pessoa do Senhor Jesus. Só Ele tem o céu aberto. E você pode perguntar, pastor, então, como hoje o céu pode estar aberto sobre a minha vida? Né? Por que o céu está aberto sobre nós hoje na nova aliança? Porque Deus colocou você em Cristo. Se o céu está aberto sobre Cristo e você está em Cristo, então o céu está aberto sobre você também. Nunca mais diga que tem um céu de chumbo, um céu de bronze. Bronze significa condenação na Bíblia sobre a sua cabeça, porque toda a condenação foi colocada no Calvário. Amém? Se você quer a bênção de Deus, quer o céu aberto de Deus, coloque Cristo. Se quer o céu aberto no seu casamento, põe Cristo no casamento. Se quer o céu aberto e a bênção de Deus no seu trabalho, põe Cristo no seu trabalho. Porque onde Cristo está, o céu está aberto. Quantos creem que Cristo está aqui hoje? Quantos creem que nós estamos em Cristo? Estando nele, nós participamos de tudo aquilo que ele é. A posição dele é a sua posição. Amém? Isso é muito precioso. Quando Deus olha para Cristo, ele não vê só Cristo. Ele vê você em Cristo. E quando ele olhou para o Calvário, ele não viu Cristo. Ele viu você também sendo cravado lá no Calvário. Porque a morte de Cristo foi também a sua morte. Esse é o princípio que nós chamamos de princípio do representante. Esse é um conceito fundamental para você entender a aliança, a nova aliança. Tudo que Deus faz por meio de representantes. Deus só se relaciona conosco com base no representante. O que significa isso? Nem hoje, nem no passado. Ninguém nunca pôde chegar diante de Deus diretamente. Nenhum homem jamais chegou diante de Deus diretamente. Então, no Velho Testamento, Deus, na Velha Aliança, estabeleceu a figura do sumo sacerdote. Ninguém entrava na presença de Deus, o Santo dos Santos, lá no templo. Somente o sumo sacerdote. E aquele sumo sacerdote era um representante. Quando Jesus veio, ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por, porque Ele é o nosso representante. Você só aceita diante de Deus se o seu representante for aceito. Então, a palavra de Deus estabelece que Deus lida com representantes. Então, Deus diz que na velha criação, quando Ele criou Adão, Ele nos criou a todos em Adão. Todos nós estávamos ali representados por Adão diante de Deus. Adão era o nosso representante. De tal maneira que o pecado de Adão foi o pecado de todos nós. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Aí o Novo Testamento agora chega dizendo que Deus começou uma nova criação. Adão foi o cabeça da velha, que foi o primeiro. Quem é o cabeça da nova criação? Cristo. Cristo ele era chamado de o unigênito. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo hoje ele é primeiro, não é único. Unigênito significa filho único. Primogênito significa o mais velho, primeiro, primo. Ok? Ele tornou-se primogênito. Então, Cristo, como Adão, tornou-se também o cabeça de uma nova raça. Preste atenção nisso. se Adão nos representava e quando ele pecou, nós pecamos também, Cristo agora tornou-se nosso representante. E tudo que diz respeito a ele, diz respeito a você também. A Bíblia diz claramente que lá no Calvário aconteceu uma grande troca, baseada no quê? No princípio do representante. Ok? Na cruz, o Senhor se tornou tudo o que nós éramos, para que hoje possa se tornar tudo que ele é. O que nós éramos? Pecado. O que ele é? Justiça. Na cruz, houve uma troca. Deus pegou o seu pecado e colocou em Cristo, e agora, pela fé, ele pega a justiça de Cristo e coloca em você. Sua era pobreza, dele era riqueza. Ele tomou sua pobreza e fez pobre para que nele você hoje seja enriquecido. Ele era filho de Deus, você era só filho do homem. Mas ele se fez carne, se fez filho do homem, provou a morte, para que você agora, por causa dele, seja feito o quê? Filho de Deus. Entende? Tudo isso é a troca do Calvário. Essa troca é fundamental. É baseada em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de precisão. Tem alguma obra envolvida aqui? Não. É tudo obra de Deus. O texto está escrito que Jesus se fez pecado. Quem que fez Jesus pecado? Deus. Como é que Deus fez Jesus ser pecado? Jesus teve que cometer pecado? Deus sim, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Como é que Deus fez ele ser pecado sem ele próprio nunca ter pecado? Deus pegou o nosso pecado e imputou a ele. Colocou na conta dele. Mas ele mesmo nunca pecou. E você hoje? Como é que você aceita justiça? Você aceita justiça porque você pratica justiça? Você é feito justiça porque Deus fez você justiça dele. Como é que Deus fez isso? Porque Deus pegou a justiça de Cristo e imputou a você. Essa é a troca do Calvário. Você se tornou o que ele é. E lá na cruz, ele se tornou o que você era. Entende? Essa é a base de todo o seu entendimento da nova aliança. É o princípio do representante. Amém? Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ou seja, porque Adão desobedeceu, todos nós viramos pecadores. Mas agora, por meio da obediência de um só, quem é ele? Cristo. Nós nos tornamos o quê? Justo. Você não é justo porque você obedeceu ou obedece. Você é justo porque Cristo obedeceu por você. Pastor, mas eu não consigo entender, parece que não é justo isso. Não, não é justo. Não é questão de justiça. Jesus não merecia levar o seu pecado. E você não merece levar a justiça dele. Mas essa é a graça de Deus. Deus fez tudo segundo o conceito da sua perfeita vontade. Amém, meus irmãos? Então, Cristo se tornou pecado não porque cometeu pecado, jamais. Simplesmente porque ele recebeu o nosso pecado. E nós nos tornamos justos não porque praticamos a obediência da justiça. Você não é justo porque obedece. Você é justo porque você creu e então ele tornou-se na mesma hora o seu representante diante de Deus. Você ganhou o dom da justiça dele. Deus te vê agora nele. Por isso o céu está aberto sobre a sua vida. Mas esse é um conflito muito grande que todo novo convertido e todo irmão que ainda vive no legalismo passa. É entender que você é justo independente das suas obras. Você é justo quando obedece, continua sendo justo quando não consegue obedecer. Porque não é a sua obediência que te define. Te define a obediência de Cristo. A sua identidade não é mais baseada no que você faz. Sua identidade é baseada no que Cristo fez. Sua identidade não é mais baseada no que você pensa que é na carne. Sua identidade é o que você agora é em Cristo. É assim que Deus te vê. Deus te vê em Cristo. Oh, Deus! Já mencionei isso em outras aulas. São dois exemplos de representante na Bíblia. Adão é o primeiro. Mas Davi e Golias é um outro exemplo de representante. A Bíblia fala que Golias próprio chegou e falou: para que morrer tanta gente? Vamos fazer uma luta de campeões. Eu vou representar os filisteus e Israel escolha um campeão para me enfrentar. Você conhece a história? Davi enfrentou e derrotou Golias. Mas naquele dia, a vitória de Davi não foi só de Davi, porque Davi era um representante. Quando ele venceu, Israel venceu com ele. Cristo é seu representante. A vitória de Cristo não é só de Cristo, ela é a sua vitória, porque ele estava lá representando. Por isso você pode dizer, eu em Cristo já venci o diabo, eu em Cristo já venci a doença, eu em Cristo já venci o pecado, porque a vitória dele é a minha vitória também. Se o Senhor Jesus pisou na cabeça do Golias, esmagou na cruz, essa vitória é sua. Ah, mas eu tenho tanto erro, eu tenho tanta falha, o diabo não vai me respeitar. Meu amigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo. Quando você chega, não é você que está chegando, é o seu representante. Por isso que você vai em nome. Fica mais fácil entender a expressão em nome de Jesus quando você entende o princípio do representante. Quando dizem amém. Um outro exemplo é o princípio do somos sacerdotes. O sumo sacerdote representava a nação diante de Deus, ok? Então, uma vez por ano, no dia da expiação, hoje em Israel eles chamam Yom Kippur, dia do perdão. Então, no dia da expiação, era o dia dos pecados da nação serem cobertos, perdoados por um ano. O sacrifício só valia por um ano. E o sumo sacerdote tinha que entrar ali. Toda a nação sabia que tudo dependia do sumo sacerdote ser um bom sumo sacerdote. Se ele fosse um bom sumo sacerdote, que tivesse uma vida correta, né, uma vida apropriada, que cumpriu as prescrições do sacerdócio, então ele iria entrar lá e seria aceito por Deus. Mas se ele fosse recusado por Deus, ele iria morrer. E ele sabia que se o sumo sacerdote fosse recusado, toda a nação tinha sido rejeitada também. Então, quando eles viam um bom sumo sacerdote, eles ficavam alegres. Eles ficavam alegres, porque era um bom sumo sacerdote. Ele entrava no Santo dos Santos, aplicava o sangue em cima do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, e Deus, então, declarava coberto, perdoado os pecados da nação. Ele saía lá fora, a nação, o povo estava todo reunido na festa, e ele erguia a mão e os abençoava. O povo ia para casa em paz, Deus os perdoou. Só que eles começavam a ver que o filho daquele sumo sacerdote, que seria o próximo, não estava seguindo o caminho do pai. Então, eles não tinham muita segurança. Está entendendo? Porque nada dependia deles. Tudo dependia do representante. Tem um bom representante? Você está bem. Tem um mau representante diante de Deus? Você está frito. Tudo dependia do representante. Aí você fala, pastor, mas me parece muito injusto. Eu acho que cada um deveria resolver sua vida particularmente com Deus. Mas lembra que eu te falei? O Velho Testamento só entende ele usando a chave, que é quando Deus estabeleceu o sumo sacerdote, ele tinha outra coisa em mente. Ele tinha em mente Cristo, que Cristo viria e seria feito sumo sacerdote. Não mais da tribo de Levi, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em um outro nível de sacerdócio. E ele agora seria o nosso sumo sacerdote. E ele ia agora entrar no Santo dos Santos, lá no céu, para fazer expiação pelo nosso pecado. E você até poderia ter expectativa, porque se ele não fosse aceito, você estava condenado. Mas glória a Deus que ele foi aceito. Aí você fala, mas aí eu vou precisar de ter um representante sempre? Sim, mas qual que é a vantagem? No Velho Testamento eles morriam, mas nós temos um agora que é eterno. O seu sumo sacerdote é eterno. Você não tem que mais se preocupar com o futuro. Se ele é aceito, você é aceito também. Qual que é a base da sua aceitação diante de Deus? É o seu bom comportamento? Qual que era a base da aceitação do povo naquele dia do perdão? Era o bom comportamento da nação? Não, era o sumo sacerdote. Se tivessem a sorte de ter um Moisés intercedendo por eles, ninguém morria. Mas se tivesse o azar de ter um Rofini e Finéias, filhos de Eli, que prostituíam na tenda da congregação, eles sabiam, eles estavam com problemas. Porque tudo depende do representante. A mesma coisa é até hoje. Aí você fala, pastor, mas o povo de Israel, eles não ofereciam individualmente sacrifícios? Sim, ofereciam. E você pode observar que também não era, a questão não era o ofertante, a questão era sempre a oferta. Então, por exemplo, quando um judeu, um israelita, ele ia ao templo, ao tabernáculo, para oferecer holocausto, sacrifício pelo pecado, o que ele fazia? Ele levava podia ser um novilho, um cordeiro, um bode, uma pomba, uma rola. Mas vamos falar de uma ovelha. que ele era classe média, porque isso depende da condição financeira de cada um. Rico levava um novilho, pobre levava uma rolinha. Então, presta atenção. Quando ele ia diante de Deus, para ser aceito por Deus, o que, que ele fazia? Levava o cordeiro. O sacerdote, por quê? Porque ele não podia cultuar a Deus diretamente. Ele só podia fazer isso através do representante, que era o sacerdote. O sacerdote vinha e olhava quem? Olhava a ovelha ou olhava o ofertante? A ovelha. Quem é que tinha que ser perfeito? A ovelha. Quem é que tinha que ser totalmente aprovado? A ovelha. Então ele olhava, será que tinha algum defeito, alguma marca, alguma mancha, algum aleijão, tal. Aí ele não via nenhum defeito, ele declarava, essa ovelha é perfeita, apropriada. O que acontecia então? Quem é que morria, o ofertante ou a ovelha? A ovelha. O sangue era derramado, o sacerdote aspergia o sangue sobre o ofertante. Quem é que era perdoado agora? O ofertante. O tempo inteiro, para quem que o sacerdote olhou? Para a ovelha. No final, o ofertante vai embora para casa em paz, porque o pecado dele foi resolvido. Mas como é que o crente faz hoje quando ele vem no culto? Ele traz o representante, ele traz o cordeiro com ele, ou ele chega para ele próprio ser aprovado? Será que eu estou em condições de adorar? Será que eu posso chegar diante de Deus? Será que não tem pecado em mim? Será que eu estou aprovado? Eu pergunto a você, é assim que Deus faz? O sacerdote olha para o ofertante ou para a oferta? Para a oferta. Qual que é a sua oferta? Cristo. Quando você chega diante de Deus, você fala, Pai, eu estou aqui por causa do Cordeiro de Deus. Ele levou o meu pecado e eu agora tenho a justiça dele. Por isso eu vim adorar diante do Senhor. O que, que o Pai diz? Pode entrar. Eu já olhei o Cordeiro. É aprovado. É perfeito. Por isso você é aceito. Você é aceito por causa do Cordeiro. Muda sua postura no culto. Muitos crentes vêm para a reunião acusados o tempo inteiro, achando que ele vai ser aceito por Deus por causa do bom comportamento dele. Não é. Você é aceito por Deus por causa do bom comportamento do Cordeiro. É o Cordeiro que você trouxe. Esse é o princípio do representante. Como estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a glória de Deus. E essa é a nossa segurança e descanso, filho. Você percebe como traz descanso isso? Isso significa que nunca você vai ser rejeitado diante de Deus. Eternamente, nunca. Se você todas as vezes chegar confiado no Cordeiro, nunca é rejeitado. Mas se em algum culto você chegar dizendo, eu estou bem, jejuei hoje, hoje eu dei uma oferta boa, ajudei um cego a atravessar a rua, hoje eu estou bem. Aí ele vem para cultuar, achando que está muito bem. Deus aceita o culto dele? Não. Por quê? Ele não trouxe representantes. Ele não pode ir diretamente. Ele não tem justiça para isso. Ele tem que ir confiado no representante. Ninguém vai ao Pai senão por um simples. Mas por que, que nós insistimos nessa mentalidade? É comum nas igrejas. Até o dirigente estimula isso. Né? Fazer uma introspecção antes de chegar diante de Deus. Pois não tem nada a ver com você o culto. Tem tudo a ver com o Cordeiro que você trouxe. Traga Cristo para o Pai. Deus ama quando você lembra o Pai a obra de Cristo. O Espírito Santo se alegra quando você declara meus pecados são perdoados porque o Cordeiro já morreu e ele ressuscitou e eu estou aqui confiado nisso. O céu se abre sobre a sua cabeça. Isso é loucura para o religioso porque ele fala, não pode, esse cara tem coisa errada, ele não é perfeito, eu sei que o casamento dele não é essa coisa toda, eu sei que ele erra nisso, naquilo e no entanto a bênção corre atrás dele. Por quê? Porque o céu está aberto em cima dele. Por que o céu está aberto? Porque o céu está aberto em cima do representante. É uma questão de fé. Simples desse jeito. Vamos avançar. Isso não acontece por acaso. A base disso é a justiça. Deus não perdoa você em outra base que não seja a justiça. Hoje Deus não tem alternativa. Se você chegar confiado no Cordeiro, Deus não tem alternativa senão aceitar você. Porque Deus não aceita você com base na misericórdia. Está me ouvindo? Muitos crentes chegam no culto, como é a oração dele? Ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas Deus não age com você mais com base na misericórdia. Não que Deus não tenha, Deus tem. Mas é que tem um atributo superior à misericórdia, que eu vou explicar agora. Deus hoje se faz com base na sua justiça. Como é que isso acontece? Deus poderia, se ele quisesse, relacionar-se com você com base na misericórdia. Ele poderia dizer para você, olha, gente, eu vou ter misericórdia de vocês para sempre. Ele poderia dizer. E Deus é fiel. Para Ele basta dizer. Mas talvez nós não sentiríamos segurança. E Deus valoriza muito que você sinta segurança. Basta. Viva sem medo, sem apreensão no futuro. Em completa expectativa do bem que virá para você. Deus tem prazer nisso. Para que você não tivesse insegurança, Deus não quis basear na misericórdia. Por quê? Que você sentiria insegurança. Porque Deus não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo. E Deus não é obrigado a ter misericórdia em todo o tempo, para sempre. Você entende isso? Misericórdia, está em Romanos 10, ele diz o quê? Eu tenho de quem eu quiser. Eu quero ter misericórdia desse, não quero ter desse. Deus é injusto em fazer isso? Não, ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele é livre para ter misericórdia. Se Deus tem misericórdia de quem ele quer, qual a garantia que você tem que naquele dia teria misericórdia de você? Você não teria. Então você viveria inseguro. Mas isso não acontece com relação à justiça. Deus não tem opção. Ele tem que ser sempre justo. O que Deus faz então? Deus pega e transforma a sua promessa num documento. Uma vez que ele assina um documento, já não tem nada a ver com misericórdia mais. Já é uma questão de fidelidade e justiça. Eu assinei, ele tem que cumprir. Deus não pode escolher ser fiel com Daniel e não ser com Paulo Cheia. Ele não pode. Deus tem que ser fiel sempre e com todos. Ele não pode negar a sua justiça. Pode entender o que eu estou dizendo? Deus então resolveu basear o relacionamento dele com você na sua justiça. Como é que ele faz isso? Ele fez um documento. Esse documento é chamado de aliança. É um juramento. Eu prometo que das suas iniquidades eu não vou jamais me lembrar. Ele não fala isso só porque ele é bom, ainda que ele é bom. Ele não, você não tem segurança só porque ele é misericordioso, ainda que ele seja. Você pode ter segurança porque ele assinou com letras de sangue. E Deus fala que não tendo maior, alguém maior para jurar, jurou por si mesmo. E Deus não pode negar a si mesmo. Não pode mentir. Entendeu? E aí você pode ter o quê? Segurança eterna. Amém, meus irmãos? Vou te dar um exemplo. É possível ter uma misericórdia injusta. O que eu quero dizer com misericórdia injusta? Vamos supor que o Rigonato, ele cometeu um erro comigo. Ele pegou um dinheiro meu e roubou. Eu levo ele diante do juiz. O juiz pode simplesmente dizer para ele, agora está perdoado, pode ir embora. O juiz pode dizer isso? Não. Eu posso. Na verdade, eu até devo. Por que que eu devo perdoar o Rigonato sem pedir justiça? Porque eu não tenho justiça. Só existe justiça quem é justo. Como eu não sou justo, eu não posso exigir nada dele. Então, o meu perdão a ele é um perdão injusto. Entendeu? Eu deixo ele ir embora sem pagar a dívida. Deus não pode fazer isso. Alguém pode perguntar, por que que Deus também não faz isso? Não bate a mão no ombro do Adão e fala, Adão, você pecou, vamos começar de novo. Vamos ver se agora você acerta. Você está entendendo? Duas árvores, você está entendendo? Agora ligamos pontinho, Adão. Árvore da vida, vida, ó, legal. Árvore do conhecimento, não toca, não toca, né? Não come, que se comer, morre. Não, Deus não pode fazer esse negócio de bater a mão no ombro. Uma vez que pecou, porque Deus é o supremo juiz, ele tem que julgar. Juízes não perdoam crimes. Eles não têm poder para isso. Juiz aplica a lei. Ele é um representante da lei. Rigonato roubou, ele vai ser punido. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é o que a gente chama de justiça. Presta atenção. Deus não podia aplicar a justiça dele a você. Porque ele ama você. Então você chegou diante de Deus, que é o juiz, e você é culpado. Você cometeu o crime, mas Deus ama você. Aí criou um conflito entre o amor e a justiça. Você entende? Isso foi uma coisa poderosa. Demorou o quê? 4.000 anos, mais ou menos, para resolver o dilema celestial. O amor e a justiça agora estavam em conflito. Deus ama e não quer condenar. Mas Deus é justo e deve condenar. Como resolver? A cruz foi a resposta de Deus. Deus mesmo vem e sofre a condenação que era sua, cumprindo a sua justiça, sem negar o seu amor. Então, a cruz é um lugar onde a graça e a verdade se encontraram, onde justiça e amor se beijaram, diz o Salmo. Entendeu? Porque é onde Deus pode ser justo e justificador. A cruz é a justiça de Deus fazendo pagamento pelo amor de Deus. A justiça exigiu o pagamento e o amor pagou. Amém? Então, Ele mesmo, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, veio pagar pelo nosso pecado. Então, o perdão de Deus, ele é todo baseado na justiça. Ele salvou e justificou você porque Ele é justo. E Ele promete para você que isso vai continuar valendo, baseado numa aliança. Então, Ele continua sendo justo em todo o tempo, a base é a justiça. Por quê? Não poderia ser o amor? É só porque Deus ama tanto você que Ele quer te dar uma segurança a mais. E hoje você pode ter a segurança. Você serve a um Deus justo e fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Cristo pagou, está quitado. Ele não vai cobrar a dívida duas vezes. Se já foi carimbado lá na sua nota promissória, pago, Ele não vai cobrar de você de novo. Se Ele cobrasse de você, Ele estaria desprezando o sacrifício do Filho. Mas Ele jamais faz isso. Ele honra o Filho todo o tempo. O crime que foi pago não vai ser punido de novo. Ninguém é punido por um mesmo crime duas vezes. Você já foi punido em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele sofreu no seu lugar a punição devida do seu pecado. Oh, Senhor Jesus! Então, a dívida foi paga. Uma vez que a dívida foi paga, Ele nos declara o quê? Perdoados. Então, Deus perdoa porque é justo. Ele não pode jamais escolher entre ser ou não justo. Ele fez aliança. Por isso, Romanos 3:26 diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Veja, qual que é a manifestação da justiça de Deus? É o seu juízo? Não, é o Calvário. A cruz é a manifestação da justiça. Para que Ele mesmo seja o quê, meus irmãos? Deus é o quê? Justo. Para ninguém dizer que Deus está perdoando você sem critério. Para ninguém vir acusar a Deus de estar perdoando um perdão injusto. Não, Deus é justo. Quando Ele diz para você que seu pecado está perdoado, que você é justificado, Ele está fazendo isso com base na justiça dEle. Por isso Ele é justo e pode ser agora o quê? Justificador daqueles que creem. Oh, Deus. Isso tudo era para ser uma introdução. O Senhor me ajude. Ah, não tem problema. Está com a apostila aí, você vai lendo, o Senhor vai te instruindo. Muito bem. Essa aliança é um documento. É como qualquer documento tem cláusulas. Ok? Eu queria te falar algumas cláusulas da nova aliança. Quantos querem receber a palavra? Então, as cláusulas, elas são colocadas muito claramente lá em Jeremias, mas eu quero ler o texto, que é o mesmo Jeremias 31, eu quero ler aqui em Hebreus 8, verso 7 em diante. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, qual que é aquela primeira aliança? É a aliança da lei, é a aliança do Velho Testamento. Deus diz que ela não era perfeita. Que coisa impressionante. Porque o Velho Testamento diz várias vezes que a lei do Senhor é perfeita. Mas Deus viu defeito nela. Só Deus pode ver defeito no que é perfeito. Qual o defeito que Deus viu no Velho Testamento? É que a lei é boa, mas ela não te faz bom. A lei é perfeita, mas ela não te aperfeiçoa. A lei é santa, mas ela não te santifica. Essa foi a falha que Deus viu na lei. E então estabeleceu uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí 20 dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, esta é a aliança. Está entendendo o que está escrito lá? Ele está te escrevendo. Esta é a aliança. É como se tivesse dois pontos aqui. Na sua mente imprimirei as minhas leis, primeira cláusula. Sobre seus corações as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, segunda cláusula. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Terceira cláusula. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quarta cláusula. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, o quê? Jamais, nunca me lembrarei. Quarta cláusula. Vamos ver cada uma delas. Essas são as quatro cláusulas. Na sua mente imprimirei as minhas leis, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece o Senhor, e dos seus pecados jamais me lembrarei. São as quatro cláusulas. A primeira, vamos lá. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Então, o que significa isso? Eu sempre gosto de usar a ilustração, né, do nosso filho. Eu gostaria de ter o poder. Hoje eu não tenho filho pequeno mais, mas já tive. Né? Minhas filhas, quando eram pequenas, não gostavam de comer certas coisas. Então, eu queria ter o poder de colocar dentro delas, né, o desejo, o prazer de comer brócolis. Mas eu não tinha esse poder. O máximo que eu podia fazer é obrigá-las a comer brócolis. Está entendendo? Mas Deus tem esse poder. Na velha aliança, o que, que Deus fazia? Apenas dizia, comerás brócolis. Se não comer brócolis, vai apanhar. Essa maldição vai te pegar. Então, o que, que a lei faz, no máximo? Obriga o cidadão a comer brócolis. Ele come o brócolis, mas ele realmente, por dentro, mudou alguma coisa? Ele comeu porque se não comer, o pau vai quebrar. Só isso. Entendeu? Mas na nova aliança, o Senhor está dizendo, vou mudar essa história. Não vai ser só mais uma questão de eu te mando comer brócolis. Agora vai ser o seguinte, eu vou colocar dentro de você o desejo de comer brócolis. Aí quando tem dentro de você o desejo de comer brócolis, você liga do mandamento? O mandamento continua existindo, comerás brócolis. Mas como você agora adora brócolis, você se importa com o mandamento? Você come porque é mandamento? Você come porque você gosta. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Em parábolas como simples. Entendeu? Na lei, você só fazia as coisas obrigado. Não matarás. Olha, eu queria matar. Por mim, eu te dava um tiro hoje. Mas não vou matar, porque se eu matar, o pau vai quebrar. Isso é nova aliança? Não, a nova aliança é que Deus imprimiu no seu coração a vontade dele e o amor foi colocado dentro de você. Aí você não mata porque a lei proíbe? Não, porque não é mais essa a sua natureza. Essa é a nova aliança. É totalmente diferente da velha. Você não deve nem por um instante pensar que nós hoje fazemos as coisas com base na proibição, com medo da punição. Não, nós fazemos porque nós temos um coração. Então, o problema da lei é que ela não muda o interior. Ela só toca a aparência das coisas. Entendeu? Você tem uma pessoa aqui que não adultera, mas é só por fora. Por dentro ele comete todo tipo de sujeira. Você tem aquele que não rouba, mas é só por fora. Por dentro é todo cheio de cobiça e de inveja. Entendeu? Você tem aquele que supostamente honra pai e mãe, mas é só da boca para fora. Por dentro ele deseja a morte do pai e da mãe. Estão você entendendo o que eu estou dizendo? Então, você acha que Deus estava contente com isso? Não. Deus não quer nada por fora. Deus não quer um monte de gente terrível, com o coração perverso, diante dele no céu, com aparência exterior, né, branqueada. Não. O Senhor quer filhos transformados na sua natureza. Isso a lei não podia fazer, mas a nova aliança faz. A velha aliança era, amarás o Senhor teu Deus. Mas a nova aliança é, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, na velha aliança era, se você me amar, eu vou te abençoar. A nova aliança é, eu vou te abençoar. E com a minha bênção, eu vou conquistar o seu coração para mim. Entendeu como é hoje? Hoje o Senhor nos conduz ao arrependimento por meio não mais da ameaça, mas por meio da sua bondade, do seu amor. Essa é a maneira como funciona a nova aliança. Amém, meus irmãos? Vou te dar um outro exemplo. Que as pessoas. Mas vou tentar você entender. Vamos imaginar dois casamentos. Você tem um casamento que simboliza a lei. um outro casamento que simboliza a nova aliança da graça. Então, como seria o casamento, um casamento que simboliza a lei? Pensa nisso como sendo o casamento de Deus com o seu povo, ok? Então, meu casamento aqui segundo a lei, como é que ele seria? Então, eu escolho a minha esposa, eu digo para ela, agora que você casou comigo, eu quero dizer para você que tem os mandamentos aqui da minha casa. Primeiro mandamento, amarás o teu marido, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Segundo mandamento, cozinharás com o seu marido todos os dias. Terceiro mandamento, farás sexo com o seu marido. Quarto mandamento, darás um beijo no seu marido todos os dias. Vamos ficar só em quatro. Esses são os mandamentos da casa aqui do Senhor lei. Um dia, eu chego em casa, a minha esposa está lá, e eu peço um beijo para ela. E ela me dá um beijo. E aí eu falo, você me deu um beijo? Por que você me beijou? Por causa do mandamento. Beijarás o teu marido. Isso é fiel. Aí eu pergunto para ela, mas você me ama? Primeiro mandamento, amarás o teu marido. Todo o teu coração. Eu não tenho alternativa, eu tenho que amar você. Presta atenção, uma mulher que te beija, porque a lei manda, você queria casar com uma mulher assim? Eu sei que tem homem que até toparia, mas um homem normal, você ficaria satisfeito a vida inteira de uma mulher te beijar, fazer sexo com você, cozinhar para você, só porque a lei manda? Não, você queria uma mulher que goste de você. Talvez ela nem seja perfeita, não cozinhe perfeitamente, não beije perfeitamente, não faça nada perfeitamente. Mas se ela ama você, você já está satisfeito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é a lei. Essa é a história de muitos crentes. Entendeu? Tudo que ele faz é só porque é um mandamento. O que ele queria mesmo é dar um tiro no pastor, mas ele não dá porque ele é crente. Entendeu? É só por fora, tudo por fora. Vamos pensar como é que é, então, esse mesmo casamento da nova aliança. Então, agora eu me casei na nova aliança. Eu trago ela para casa, ela estava perdida, ela não tinha ninguém, ninguém a queria, mas eu me apaixonei por ela. Até a sua família a tinha abandonado, não tinha amigos, mas eu olhei para ela e amei profundamente. E eu a atraí a mim, e ela veio para a minha casa. No começo, ela chegou na minha casa porque não tinha muita alternativa para ela, e eu era um homem rico. E ela entendeu uma grande oportunidade e uma bênção para ela. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Quando eu chegava em casa, a comida não estava pronta. Eu dizia, amor, você não fez a comida? E ela dizia, não consegui. Eu falo, não tem problema. Eu vou sair, eu vou comprar comida para nós. Mas se porventura não achar comida para vender, eu vou comprar os ingredientes e voltarei e farei comida para nós dois. Esse é um outro tipo de casamento. Eu não me canso, eu olho para casa e a casa não está arrumada. O que aconteceu, amor? Não consegui arrumar a casa, não tem problema, não precisa você ficar triste. Eu vou arrumar para você, eu vou limpar a casa para você. Aí, eu não estou falando de casamento, não, olha para cá. Estou falando da nova aliança, olha para cá. Aí, chega uma hora que eu pergunto para ela, amor, você me ama? Ela fala, como que eu não posso amar você? Você me conquistou. Você me quis como ninguém queria, você faz tudo por mim, até quando eu sou infiel, você permanece fiel, você me conquistou. Essa é a nova aliança. Foi impresso algo dentro dela. Por causa de quê? Porque eu mandei? Porque era lei? Por causa de quê? Porque eu a conquistei. Eu a atraí. Na nova aliança, Deus vem com a bondade dele e atrai você. Por isso que na nova aliança é, nós amamos porque ele nos amou. Se você primeiro não souber o tanto que você é amado, você não vai entender o que é a nova aliança, a graça. Por isso, todo domingo você tem que ouvir que é amado. Você tem que meditar no quanto é amado. Porque só assim você vai avançar no entendimento. Estão entendendo a diferença? Está dando ficar claro para os irmãos? Está vindo clareza para você? Muito importante que você entenda. Segunda cláusula, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que significa isso? Significa que se você estiver doente, ele vai ser seu Deus e vai te curar. Se você estiver precisando de suprimento financeiro, ele vai ser o seu Deus e vai te prover. Não importa o que você esteja passando, ele será o seu Deus e você terá perfeita provisão. Eu gosto sempre de usar como ilustração O fato de que, quando o Senhor Jesus veio, o anjo anunciou que o nome dele seria Salvador. Em hebraico, Yeshua. Yeshua HaMashiach significa Salvador ou Messias. Ok? Esse é o nome do Senhor. O nome do Senhor é Salvador, porque é isso que ele faz. Ele salva. O que significa isso? Significa que a obra é feita por ele, não por nós. Essa é uma diferença entre lei e graça. Quando nós pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas têm que fazer para Deus. Mas quando nós pregamos a graça, nós pregamos aquilo que o Salvador quer fazer por elas. É totalmente diferente. Pastor, mas não tem nada que devemos fazer? Tem. Crê. O que o Salvador espera é que você apenas creia. Eu gosto sempre de usar aquela ilustração do rapaz que está afogando. Ele está afogando. Ele está morrendo. E aí eu passo por ele e falo, ei, amigo, estou vendo que você está afogando. Pega aí meu livro novo. Vou aprender a nadar em 10 passos. Veja, ele vai me amaldiçoar, porque ele não está precisando de alguém ensinar para ele o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer. Ele é incapaz de fazer. O que ele está precisando? É de um Salvador. Ou um salva-vidas. Ele é o Salvador. Então, o que ele está esperando é que eu, não sei, vou imaginar, vou subir no helicóptero, amarrar uma corda na cintura, vou descer até ele, talvez mandar uma boia, e eu vou agarrá-lo, e eu vou tirar ele daquela água e vou levar para a terra firme. É isso que ele espera. Qual que é a única atitude que eu espero dele como Salvador? É que ele deixe, só isso. É por isso que muitos salva-vidas ficam esperando o cara afogar um pouco para ele pegar, para ele não se debater. Porque a única coisa que quem está afundando tem que fazer é me leve, pode me levar. Esse é o arrependimento do pecador. Deixe-se ser salvo. Amém? Então, muitos buscam métodos. Não busquem métodos, busquem Salvador. Mas lembra o seguinte, a palavra salvar, não a palavra salvação. Eu escrevi na porção, mas ficou errado. A palavra salvação é sotero em grego. O verbo salvar é sozo. O verbo, ok? Corrija aí, por gentileza. O verbo salvar é sozo e significa mais do que salvar da condenação do inferno. Significa salvar de qualquer coisa. Salvar da doença, salvar do pecado, salvar de um casamento ruim, salvar da pobreza, salvar de qualquer coisa. O Salvador é especialista em salvar de qualquer coisa. Claro que a primeira salvação é a salvação da condenação da ira de Deus. Ele te salvou, mas ele quer continuar te salvando. Isso mostra uma abordagem na vida cristã. Então, muita gente acha, eu fui salvo, agora o resto por minha conta. Não, você foi salvo e vai continuar sendo salvo. No passado, você foi salvo, exclusivamente, pelo poder dele. No presente, a sua alma está sendo salva, transformada. Mas também não é você, é ele. Não é você. No futuro, seu corpo será salvo, glorificado. Não vai ser você, vai ser ele. A obra dele é desde o começo até o fim. É o alfa e o ômega. Ele começa, ele termina. Tudo é por meio dele. Posso dizer amém? Isso é fundamental a gente lembrar. Terceiro, todos me conhecerão. Todos me conhecerão. Desde o maior até o menor. Não é assim que está lá na terceira cláusula? Todos me conhecerão. O que significa isso? O que significa todos me conhecerão? Nós estudamos aqui na primeira matéria que o homem é um ser triuno. O homem é o quê? Espírito. Muito bem. Qual que é a parte do homem que tem contato com as coisas de Deus? Espírito. E o nosso espírito tem três funções. Quem se lembra? Intuição, consciência. Muito bem. Todos me conhecerão. Onde é que todos vão conhecer a Deus? É no corpo? É na alma? É na mente? Onde vai conhecer? No espírito. É um conhecimento intuitivo, é espiritual. Às vezes ele não consegue, no começo, quando ele se converteu, traduzir o conhecimento que ele tem no espírito para a alma. Ele não consegue ainda, mas com o tempo ele vai conseguir. Mas dentro dele já conhece. Todos nós já conhecemos. O cristianismo é essa coisa extraordinária, que não precisa de ter formação nenhuma, treinamento nenhum para você ouvir de Deus. Está me ouvindo? porque todos me conhecerão. Uma criancinha que se converte, ela é capaz de sentir Deus dentro de si. Isso é uma coisa linda. Alguém me mandou um vídeo, mandou para minha esposa, né? Para mim não. De uma criancinha, deve ter o quê? 4 anos? 6, 5, não sei, bem pequenininha. E o pessoal ali louvando, ela louvando também, e ela começa a chorar. E aí a tia fala, por que você está chorando? Ela fala, estou sentindo uma coisa aqui dentro de mim. 4 anos de idade. Ela estava sentindo a presença de Deus dentro dela. Por quê? Porque não importa a idade, novinho ou velho, culto, inculto, inteligente ou mais devagar, não interessa. Deus não vai usar sua mente. A questão não é a mente. A questão não é o corpo, ou seja, não tem nada a ver com a sua idade física. A questão é toda no espírito. Se você nasceu de novo, você é capaz de ouvir a Deus. Você sabe, você não tem... Eu sei que nós fizemos aqui uma matéria, como ser dirigido pelo Espírito. Eu preciso dizer isso para você. Você não tem que realmente ensinar ninguém a ouvir a Deus. Você apenas testifica com ele que ele já sabe. Você não ensina um bebê a ouvir a voz da mãe. Você ensina isso? E o bebê, quando nasce, a mãe conversa com ele e ele acalma. Como é possível isso? Entende? Como acontece isso? Não teve que ensinar, a mãe não teve que treinar, condicionar, fazer nenhum tipo de técnica com o bebê. Ele já nasce sabendo ouvir. Você já nasceu reconhecendo a voz de Deus, seu pai. Jesus disse lá em João 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lá no sul, na cidade lá de Bento Gonçalves, tem um lugar lá, turístico, que tem um pessoal que tem um rebanho de ovelhas. E eles fazem uma brincadeira muito legal, que eles põem as ovelhas lá e eles ensinam para os turistas como chamar a ovelha. E eles mandam chamar as ovelhas. E eles vão, um depois do outro, faz o jeitinho que ele falou, as ovelhas ignoram solenemente. Aí ele fala, agora eu vou fazer a mesma coisa. Na hora que ele faz a mesma coisa, o mesmo som, o mesmo chamado, elas pegam a cabecinha, olham para ele e de repente todas saem correndo em direção a ele. Porque não é uma questão de técnica. Elas conhecem a voz. Elas conhecem a voz. Se você é ovelha, você sabe quando ele fala com você. Você pode até ignorar, mas você sabe. Você sabe quando ele fala. Isso é nova aliança. E a quarta cláusula da nova aliança, eu costumo dizer que é a cláusula que torna possível todas as outras. Qual que é a cláusula? E dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Deus está dizendo que ele não se lembra mais do seu pecado. Ele está dizendo que você foi totalmente perdoado. Isso é o que permite você vivenciar tudo o mais. Não é verdade? Eu serei seu Deus, você vai ser meu povo. Por que você descansa nisso? Porque eu, como povo, estou perdoado. Deus pode habitar no meio do povo dele. Entende? Eu vou escrever no seu coração a minha lei. Por que eu posso confiar nisso? Porque o pecado está perdoado. Eu tenho liberdade de ter acesso diante de Deus. Então, não importa a situação, ele não se lembra. Mas qual que é o grande problema que nós vemos hoje no meio da igreja? É que os irmãos vivem o tempo inteiro debaixo de condenação, o tempo inteiro se olhando, tentando se corrigir, tentando se mudar. Por quê? Porque tem alguma coisa fora. Tem alguma coisa que está virou um desastre. Não é? Então, é muito importante que você lembre, medite e declare todo dia que não se lembra. Por que Deus faz questão de usar essa expressão? Porque lá em Êxodo 20, foi quando Deus deu a lei para Moisés. E em Êxodo 20, verso 5, a palavra de Deus diz assim: eu sou Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então Deus estava dizendo que ele não só se lembra do seu pecado durante a sua vida, ele lembra do seu pecado até na época dos seus filhos. E quando você tiver neto, Deus vai estar lembrando do seu pecado ainda e punindo lá o seu neto. Assim era a velha aliança. Deus lembrava. Se Deus lembra, ele tem que punir. Se Deus lembra, ele tem que julgar. Mas agora Deus está dizendo, eu não vou lembrar mais do seu pecado. Isso significa que não há mais nenhuma condenação. Não só para você, nem para você, nem para os seus filhos, nem para os seus filhos dos filhos. Significa que essa história de maldição hereditária acabou. existia antes, não existe mais. Acontecia antes de você se converter. Quando você se converteu, a aliança disse: eu não me lembro dos seus pecados. Não há mais maldição, nem para você e nem para o seu filho. Qual que é a sua parte nessa história? Na nova aliança, as cláusulas todas são para o homem ou para Deus? Hã? Só Deus. É Deus que põe a lei no coração, é Deus que vai ser seu Deus, é Deus que não se lembra. Qual que é a única coisa que se espera do homem na nova aliança? Creia. Ele recebe e creia. Olha, eu recebo, eu creio. Eu creio. Essa é a parte. O justo viverá pela fé. Mas aí, alguns falam, pastor, mas é o seguinte, Jesus disse que a gente precisa, sim, de quando chegar diante dele, avaliar se a gente não está em pecado. Né? E eles gostam muito de usar essa parábola de Lucas 18, que diz assim: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui do meu lado. Não, jejuo duas vezes por semana, participo das campanhas da videira, lidero célula, já fiz seminário, tomo cursão e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, pecador do lado, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se é propício, se verbo propício, propiciar aqui, vem de propiciação, ok? Significa pagar pelo pecado, cobrir o pecado. Ó Deus, se é propício a mim, porque sou pecador. Digo-vos que esse desceu de que maneira? Justificar para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. E aí, muitos irmãos leem isso e ficam pensando: é, então significa que toda vez que eu chegar diante de Deus, eu tenho que bater a mão no peito e dizer: Deus, tem misericórdia em mim, que sou pecador. Não. Eu sei que parece estranho, mas não é. Mas Jesus disse que eu tenho que me humilhar, porque quem humilha é exaltado. Mas não é essa a ideia do texto. Isso aqui é só para quando você era publicano e pecador. Ou seja, essa é a oração que você fez quando você se converteu. Qualquer um que vem no apelo de conversão, o que se espera dele é que ele bata a mão no peito e diga: eu sou pecador, preciso de um salvador. Deus, se propicia a mim, salva esse pecador. É isso que se espera do pecador, no dia da conversão. Mas depois que ele se converte, ele se torna o quê? Ele se torna justo, se torna filho. Se você depois, presta atenção, uma vez que agora Deus é seu pai, e você é filho e herdeiro, se você agora vier como pecador, Deus não vai ouvir a sua oração. Está me ouvindo? Deus não vai ouvir a sua oração. Por que ele não vai ouvir? Você está desonrando o que aconteceu com você. Você é filho e está dizendo que ainda é filho do diabo diante dele? Não, tem que dizer. Agora a oração muda. Aí você fala: pastor, mas a Bíblia não fala que a gente tem que ser humilde e quem se humilha é exaltado? Sabe qual é a coisa mais humilde que você pode dizer diante de Deus? É dizer o seguinte: pai, eu estou aqui por causa de Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Meus pecados foram lavados. Eu nasci de novo e sou teu filho. Estou aqui confiado nisso. Essa é a coisa mais humilde que você pode dizer. Por quê? Porque não tem nada a ver com o que você faz ou decide fazer. Foi tudo obra dele. Quando você faz isso, você honra a Deus. Deus ouve você. Essa é a base do relacionamento. Amém? Então, muitos não conseguem ter esperança por causa do medo da condenação. O tempo inteiro com medo do pau quebrar na cabeça dele, na ira de Deus vir. Mas na Isaías, Deus diz: porque isso é para mim como as águas de Noé, como foi o dilúvio. Pois eu jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra. A mesma coisa acontece agora na nova aliança. Eu jurei que nunca mais vou ficar irado com você. Você sabe, eu amo minhas netinhas. Né? Eu tenho uma de um ano, uma de três, uma de cinco. Eu amo aquelas meninas, mas eu não tenho coragem para meter isso para elas. Porque eu nunca vou ficar nervoso com elas. Não tenho coragem. Ainda que elas amem muito. No entanto, o amor de Deus é tão grande que ele é capaz de dizer para você: nunca mais a minha ira virá sobre você. É o que está escrito, é a nova aliança. Por quê? Os seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele te vê, ele não vê você, ele vê Cristo. Cristo. Amém, meus irmãos? Então, toda a nossa vida cristã, nossa esperança está firmada nessa segurança da nova aliança. Vou encerrar lendo Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna. Qual que é a aliança eterna? A nova aliança. Porque não vai ter outra aliança. Acabou. Está consumado. Está feito. Não haverá mais outra. Essa é a aliança eterna. A nova e eterna aliança. Foi Jesus quem disse. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus nunca vai deixar de fazer o bem para você. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Você nunca vai se afastar do Senhor. Nunca estará longe dele. Por quê? Porque você que se firma? Não. Porque ele fez uma aliança eterna. Ele declarou. Isso aqui são cláusulas também da aliança. Amém, queridos? A aliança tem mais cláusulas do que essa. Mas essas quatro são as básicas. As outras todas fluem nessa. Para que você possa crescer meditando na palavra. Vamos dizer amém? Glória a Deus.